Você é muito bem-vindo ao programa Hora de Orar. E nesse primeiro momento nós vamos estudar a Palavra de Deus. E eu quero compartilhar com você um tema que julgo muito relevante para a nossa compreensão do plano da redenção, do plano da salvação. Apenas lembrando, o pecado começou no céu, no coração de um anjo chamado Lúcifer, que contaminou terça parte dos anjos do céu. Isso quer dizer que de cada três anjos que haviam ali, um ele seduziu, ele enganou, eles foram de lá banidos, expulsos. Não pode haver no céu pessoas estarem ali que de repente não queiram estar ali. O fato é que eles questionaram a autoridade de Deus, questionaram o amor de Deus, questionaram a liberdade que Deus dava, concedia aos anjos. Foram banidos para a terra, o Senhor criou aqui os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Este que enganou os anjos também enganou a Eva, que por sua vez propôs ao esposo, ele aceitou, também foi enganado, acabou sendo, entrando também nessa de duvidar do amor de Deus. Adão não foi enganado, ele escolheu duvidar do amor de Deus. Aí veio o plano da redenção. No passado, no, na, naquilo que nós chamamos de Antigo Testamento, o plano da salvação era a fé e a graça. Tem gente que acha que a graça e a fé não se fazem presentes no Antigo Testamento no quesito salvação. Mediante a fé somos salvos. Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então tem gente que acha que isso aqui é só no Novo Testamento, não faz parte do Antigo Testamento. Mas não é isso que nós vemos na Bíblia. A Bíblia menciona que a pessoa que pecava, ele tinha que levar um cordeiro e sacrificar aquele cordeiro, confessar seus pecados a Deus, impor as mãos sobre o cordeiro para que fosse transferido para o cordeiro. Isso representava uma vítima inocente que pagava com o preço da sua vida, no lugar do pecador. Mas isso apontava para Jesus. Não era aquele animal que haveria de salvar, mas apontava para Cristo. Isso quer dizer a fé naquele que haveria de vir. Portanto, nós vemos a graça e a fé já presente. Tanto é verdade que a Bíblia, eu tenho aqui e quero ler com você a palavra de Deus no livro, na carta de Pedro. Eu vou ler no Novo Testamento, mas é uma menção de algo que aconteceu no Antigo Testamento. 1 Pedro, capítulo 1, verso 19 e 20. Diz assim: sabendo que não foi com ouro ou prata que você foi resgatado da vossa vã maneira de viver, que você herdou de vossos pais, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem mácula, sem defeito, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos. Em Apocalipse 13, 8, diz que o cordeiro morto na fundação do mundo. Então veja, já havia esse plano, portanto, antes da fundação do mundo. Não é um plano emergencial a salvação. O homem pecou e agora o que nós vamos fazer? Vamos ver o que a gente pode fazer e como. E aí acho que alguém tem que resolver isso. Quem? Vamos tirar aqui para o ímpar, né? Não foi assim. Deus já sabia de antemão. E a Bíblia diz que Jesus é o cordeiro morto antes da fundação do mundo e na fundação do mundo. Portanto, nós vemos aqui que aquele cordeirinho, ele que era morto e foi até a morte de Cristo, aquele cordeiro apontava para Jesus. Lembra de João, quando viu Jesus? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o sacrifício do Cordeiro não tirava pecado. O sacrifício de Cristo é que tira pecado. Certo? Aqueles que morreram na fé de que viria o Messias. E ele, quando veio, ele veio para cumprir este papel, assumir este lugar, o Cordeiro de Deus. Por isso nós vamos encontrar, eu quero mencionar aqui para você, vários textos que mencionam a graça no Antigo Testamento. Por exemplo, Gênesis 6:8, quando o Senhor disse que iria destruir o homem por causa da sua malícia, da sua maldade, que o intento do homem era mal, continuamente mal, diz Gênesis capítulo 6. Ali diz, porém, verso 8, porém Noé achou graça diante do Senhor. Veja a graça presente aí. Quanto a pessoa tinha que pagar, o que ela tinha que fazer para entrar dentro da arca, que foi o instrumento ou o meio de salvação. Noé entrou dentro da arca. Sua esposa, seus três filhos, Sem, Cão e Jafé, as três noras entraram na arca, e assim como sete pares de animais limpos e um par de cada animal imundo entraram na arca e foram salvos. Aqui diz, Noé achou graça diante do Senhor. Noé foi salvo pela graça. O Senhor falou, não vou destruir Noé junto com os demais. Então a graça salvou Moisés, a fé salvou Moisés. A graça foi o favor imerecido, e agora nós temos a fé, porque Noé, ele construiu uma arca, um barco, uma embarcação, antes de que houvesse chuva, não caía chuva, não caía uma gota de chuva. Portanto, ele teve fé, ele acreditou em Deus, e Deus, por sua vez, achou graça na vida de Noé. Olha aí, portanto, a graça no Antigo Testamento e a fé também sendo usada já como meio de salvação. Em Gênesis 15, verso 6, diz, falando de Abraão, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Ou seja, ele creu, a justificação foi pela fé. Quando Abraão creu, ele foi capaz, a gente lê em Gênesis 22, capítulo 22, quando o Senhor pediu que ele ofertasse o seu filho, o seu único filho, com uma oferta ao Senhor, como um sacrifício ao Senhor, ele creu e ele fez isso. Mas a Bíblia diz que ele foi chamado, no capítulo 15, se você vê, ele creu, isso lhe foi imputado para a justiça, antes do capítulo 22. Então, antes dele demonstrar a fé que ele tinha, a ponto de oferecer o próprio filho, a fé já havia estado com o patriarca. Quando ele saiu do lugar de onde ele morava, foi para um lugar sem saber para onde, ou seja, ele acreditou que o Senhor faria dele uma grande nação, ele confiou em Deus e ele saiu sem saber para onde. Olha aí a fé. E antes mesmo de demonstrar a sua fé mediante o querer sacrificar o filho, a Bíblia diz que isso já lhe foi imputado para a justiça. Davi, no Salmo 6, verso 4, ele diz, volta-te, Senhor, e livra minha alma, salva-me por tua graça. Portanto, Davi também acreditava na salvação mediante a graça. O Salmo 13, verso 5, ele diz, no tocante a mim, confio na tua graça, e por isso regozija o meu coração na tua salvação. Salmos 13, verso 5. O Salmo 86, o verso 15, diz também, mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente, grande em misericórdia e em verdade. Portanto, olha aí a graça. Eu mencionei aqui a Abraão, né? A Bíblia diz que ele subiu ao monte, ele e o seu filho, e lá chegando, no momento em que ele disse ao filho, olha, o Senhor me pediu para que eu oferecesse você como um sacrifício a ele. A Bíblia diz que o filho Isaac não resistiu, portanto ele acreditou. E no livro de Hebreus, capítulo 11, diz que Abraão acreditava que aquele que deu o filho na velhice, porque Abraão tinha 100 anos quando ele foi pai de Isaac, e Sara tinha 90 anos. Portanto, ele foi fruto da fé. Olha aqui, pela fé, eu dei o verso 8 de Hebreus 11, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que haveria de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder de ser mãe, não obstante da sua avançada idade, pois ela teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Está vendo? Então, pela fé, diz o verso 17, Abraão, quanto posto à prova, ofereceu Isaac e estava disposto a sacrificar o seu unigênito. Né? Por quê? Porque ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Está vendo? Então a gente vê aqui a fé presente. E eu pergunto, por que Isaac não morreu pelo pai Abraão? Porque quando você vai a Gênesis 22, você vai ver algo interessante. Ele subiu o monte e quando lá chegou, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, diz o verso 11 do capítulo 22 de Gênesis, Abraão, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então o anjo do Senhor lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o seu filho, o teu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Eu pergunto, quanto Abraão pagou por este cordeiro, por esse carneiro que morreu no lugar do filho dele? Nada. Aquele cordeiro foi trazido ali para dizer que ele não precisaria pagar por aquele sacrifício. O Senhor ofereceu um cordeiro, um carneiro no lugar de Isaac. Por quê? Porque Isaac era um símbolo também para Abraão, o seu único filho. Então, por isso Abraão é chamado de o amigo de Deus, porque ele experimentou o que é alguém oferecer um filho em sacrifício, porque no seu íntimo ele estava disposto a fazer. Mas veja, o Senhor proveu, por isso Jeová Jiré, né? O Senhor proveu para Abraão um sacrifício no lugar do filho de Abraão, no lugar de Isaac. E agora passam-se quase ali 2.500 anos, vem Jesus e a palavra de Deus nos diz, né, que quando Jesus subiu ao monte, agora não havia necessidade ou não teve necessidade de um cordeiro morrer naquela tardezinha. Por quê? Porque Jesus morreu no lugar do cordeiro, agora inverteu. Não foi o cordeiro que morreu no altar do sacrifício, mas sim Jesus que morreu na cruz. Então o cordeiro de Deus foi oferecido. Por essa razão nós cremos sim na graça desde o Antigo Testamento. Não há dois tipos de salvação, uma salvação pelas obras lá no Antigo Testamento, para os que guardavam a lei, e agora uma no Novo Testamento, para aqueles que, depois da vinda de Cristo, a salvação pela graça, mediante a fé. A salvação sempre foi pela graça, mediante a fé, sempre foi um dom de Deus. No Novo Testamento, aqui, isso é notório, né? Atos 15, 11, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor, como também aqueles o foram. Olha, ele está mencionando em Atos 15, verso 11, que aqueles que estavam lá no Antigo Testamento também foram salvos. Olha que verso fantástico esse. Marque aí, querido ouvinte, em sua Bíblia, Atos capítulo 15, versos 11. Atos 15, verso 11. Ele está dizendo assim: mas cremos que fomos salvos pela salvação em Cristo Jesus, como também aqueles do passado o foram. Então, assim como foram Abraão, assim como foi com Noé, assim como foi com Adão, assim como foi com Eva, assim como foi com Abel, assim como foi com Sete, assim como foi com todos os que viveram antes da morte de Cristo, eles também foram salvos pela graça mediante a fé. Né? E em Romanos 3:24 diz: somos justificados gratuitamente mediante a fé, por sua graça, mediante a fé, né, em Cristo Jesus. Então, eu creio que não pode haver dúvidas, querido ouvinte, quanto ao fato de que no passado havia uma antiga aliança, que era a morte do Cordeiro. Agora, no, na nova aliança, nós não precisamos mais matar cordeiros. A lei é a mesma. A lei, o Antigo Testamento tinha ali a lei de Deus, a lei no Novo Testamento é a mesma. São 10 mandamentos no Antigo Testamento, são 10 mandamentos no Novo Testamento. Alguns chegam e dizem assim: ah, mas Jesus, ele anulou a lei. Não, meus amados, o que ele anulou foi a lei, que consistia em ordenanças. E a lei de Deus, ela é eterna, o mandamento do Senhor, ele é eterno. Hoje nós não podemos matar, não podemos adulterar, não podemos, enfim, desonrar o nome do Senhor. Essa lei, ela continua em vigor. Aquilo que é abolido não precisa ser mais praticado. Então, eu não posso dizer que, por exemplo, se uma lei foi abolida, ela não mais é necessária. E a lei de Deus, ela continua sendo necessária. Né? Então, ela não foi abolida. Inclusive, é isso que Jesus fala em Mateus 5:17. Né? Que ele não veio para abolir a lei. Ele veio também para nos ensinar a maneira correta de enxergar a lei. Não como meio de salvação. Não como meio para obtermos a salvação. Porque nunca a lei de Deus foi dada com esse objetivo, ser um instrumento de salvação, meio de salvação. A lei, ela aponta o pecado, ela não remove o pecado. Né? Ela diz que nós somos pecadores e que nós precisamos de um Redentor, de um Salvador. Esse é o fato. Né? Então, entendido, não há uma lei no Antigo Testamento e uma lei no Novo Testamento no quesito mandamento, lei de Deus. Não há um tipo de salvação no Antigo Testamento e outro tipo de salvação no Novo Testamento. No céu não haverá dois tipos de céus, um para aqueles que guardaram a lei, que viveram no tempo de Moisés, e outro para aqueles que foram salvos pela graça. Não, meus amados, não há isso. Eu espero que isso tenha ficado bem claro na sua mente. A Bíblia diz em Romanos 5:8, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo morrer por nós enquanto éramos pecadores. Deus nos deu a vida eterna e a vida eterna está em seu Filho Jesus. Quem tem o Filho tem a vida eterna, quem não tem o Filho não tem a vida eterna. A vida eterna para Moisés, para Abraão, para Isaac, para Jacó, né? Para Abel, para Adão, para Eva, vida eterna mediante o sacrifício do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.